da Rádio Excélsio de Comunicação, aqui neste programa Celebrar. Aqui celebramos a vida, né? Aqui celebramos a amizade, a história. Aqui celebramos o presente. Eu agradeço imensamente pelo convite.
Padre Giovanni, nos diga um pouco sobre sua origem, de qual paróquia você surgiu para a vida religiosa.
Então, padre, minha origem é na paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres, Matatu de Brotas, Largo dos Paranhos. Agora, como pároco está o padre Valson Sandes, diretor do apostolado da oração. Lá eu entrei em 2010, mais ou menos, já no compadre Juscimário, quando comecei o meu caminhar vocacional, né? Padre João Eduardo, ele me enviou para o seminário, mas antes já tinha uma caminhada já com o padre Juscimário e tudo mais. A minha família mora no bairro do Cosme de Farias, mas sempre participamos lá da paróquia Senhor Bom Jesus dos Milagres. Eu e minha irmã tivemos todos os sacramentos lá, né, de iniciação cristã.
E quanto tempo você tem de ordenado sacerdote e em qual paróquia você está atuando aqui na arquidiocese?
Eu fui ordenado no dia 29 de novembro de 2025. Eu e mais quatro rapazes neste ano jubilar, né? Padre Lucas Almeida, padre Kaique de Melo, padre Danilo Gabriel e padre Leonardo Furtado. Este ano foi muito especial para mim, muito especial. Em fevereiro eu cheguei lá em Águas Claras, paróquia Santa Clara, paroco padre Luciano, muito caro para mim, um irmão, gentil irmão. Então, com ele lá eu permaneci, fui ordenado no dia 5 de julho, permaneci lá em Águas Claras. 29 de novembro, então, fui ordenado sacerdote e assumi aqui em fevereiro como vigário da paróquia São João Evangelista aqui em Vilas do Atlântico, com o padre Zeca, o pároco. Bom, este início de ministério, nesses primeiros meses, fazer 8 meses, né? Temos 7 meses de padre. Está sendo especialíssimo. Momento de grande aprendizagem, momento de grande, não expectativa referente ao ministério, mas de fato, de viver realmente o que nós estamos vivendo, né? Viver realmente o presente. Deus nos dá a alegria de viver. Deus nos dá o grande dom que nós temos aqui, que eu estou tendo aqui. Eu ensino e aprendo. Eu abençoo e sou abençoado. Eu toco as feridas ao mesmo tempo que eu reflito, vamos dizer assim, a humanidade de Nosso Senhor realmente, né? É verdade que eu sou padre, é verdade, eu sou jovem, é verdade. As pessoas me olham como jovem, mas também me olham como jovem padre. Lembro muito de Santo Agostinho. Para vós, sou bispo, convosco sou irmão. É assim que eu vivo aqui. Independente da minha juventude, independente da minha origem, eu sou um jovem padre aqui. Aquele que pode errar, aquele que erra, que está suscetível, vulnerável, mas ao mesmo tempo que está abraçado pelo Nosso Senhor, que está nas asas de Nosso Senhor, que está seguro por causa de Nosso Senhor, que está com a igreja, representando a igreja. Esse início de ministério para mim está sendo, de fato, assim, muito, como eu posso dizer, muito certeiro, né? Sem ambiguidade, né? Equilibrado. Eu amo ser padre. Eu já posso dizer, eu amo ser padre. Eu agradeço muito a igreja. Agradeço muito, muito a igreja, muito a Nosso Senhor. Eu não seria, eu já posso dizer, Eu não seria nada se eu não fosse padre. Eu não sei o que eu seria se não fosse padre. Eu nem quero saber, porque eu sou padre. Isso é maravilhoso.
Querido Pai Giovanni, agradeço muito sua presença aqui conosco hoje na Rádio Excélsio, participando do programa Celebrar. Muito obrigado pela sua presença.
Eu gostaria de agradecer a todos pelas orações, né? A todos pelas orações que a gente sabe. Vocês rezam por nós sempre. Nós estamos sempre rezando por vocês também. Mas eu quero deixar, sobretudo, uma mensagem de coragem. Aqueles que sentem o chamado ao ministério, coragem. Nosso Senhor é sempre bom. Nosso Senhor não merece migalhas. Nosso Senhor não merece sobra. Nosso Senhor merece nós por inteiro. Nosso Senhor merece o nosso todo, toda a nossa integridade. E a melhor forma de responder a isto, ao seu chamado, a sua busca por nós, é de fato com resposta generosa e corajosa, mas não partindo tão somente de nós, mas pedindo para que o Espírito mesmo responda através de nós, que nós possa, que em nós ele possa fazer um fiat, que nós possamos responder: eu faça-se. Nosso Senhor é bom. Nós participamos de sua bondade. A nosso Senhor, nosso todo. Ao nosso Senhor, a nossa coragem, a nossa disponibilidade. Estou rezando por todos os vocacionados. Estou rezando por todos os vocacionados. Estou apoiando também. Eu me coloco disponível para qualquer vocacionado que queira conversar um pouquinho, a fim de poder a gente discernir, caminhar juntos, rezar juntos, estar juntos, justamente porque nosso Senhor merece a nossa vida. Se existe vocação, se nós sentimos esse chamado, é importante que nós mergulhemos de cabeça frente a esse chamado que é tão bonito, que é tão importante para a Igreja e para o nosso Senhor. Que a nossa juventude seja de Deus. Que Deus, Ele mesmo, seja a nossa juventude.
Você está ouvindo o programa Celebrar.
Pelos séculos teu canto ecoou, testemunho fiel do Evangelho, teu povo unido sempre caminhou.
Eu sou o padre Jurandir Dantas, estamos apresentando para você o programa Celebrar. Hoje estamos conhecendo um pouco de nossos sacerdotes aqui na Arquidiocese Salvador. Acabamos de falar com o padre Giovanni, agora vamos falar com o padre Paulo Henrique Silva Souza. Do meu caro amigo, irmão, você que também foi um aluno meu na Universidade Católica do Salvador.
Olá, padre Jurandir. É uma alegria estar aqui nesse programa, uma alegria ter esse diálogo com o senhor, que foi meu professor de História da Igreja no meu tempo de seminário. Então, como o senhor já disse, né, eu sou o padre Paulo Henrique, sou pároco da paróquia Santa Dulce dos Pobres, a primeira paróquia dedicada a Santa Dulce no mundo inteiro. Eu sou o segundo pároco da paróquia, é a minha primeira paróquia, né, como pároco. Eu vou fazer 4 anos de ordenado. Fui ordenado padre no dia 22 de outubro de 2022. Fui vigário na paróquia Santo Amaro de Ipitanga, em Lauro de Freitas. Exerci meu ministério diaconal na paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II. Então, depois da ordenação diaconal, da ordenação presbiteral, né, fui para a paróquia Santo Amaro de Ipitanga. E depois, com 9 meses de ordenação, de ordenado, fui encaminhado, né, para assumir a paróquia Santa Dulce dos Pobres. uma paróquia dedicada a Santa Dulce e Ave Maria, uma grande honra. Então, o senhor cardeal, né, nosso arcebispo, me convidou, né, na época, para poder assumir a paróquia e me transferiu para essa paróquia onde estou. Primeiro, eu sinto muita alegria em fazer parte dessa igreja particular de Salvador. Eu, de fato, eu amo a minha arquidiocese, onde aqui também eu tenho o trabalho, estou como referencial, diretor espiritual do Terço dos Homens. E, para mim, a Arquidiocese de Salvador, ela, claro, faz parte da minha vida, porque nasci em Salvador, né, criado em Salvador, sou filho dessa cidade, encardinado nessa arquidiocese e tenho a clareza de que quero passar a minha vida toda aqui, né, com a graça de Deus, servindo a essa igreja primacial. Eu aprendi, né, a amar a arquidiocese e a trabalhar por essa arquidiocese. Porque a partir do momento que eu estou na paróquia, eu estou trabalhando pela minha arquidiocese. A partir do momento que eu estou ali desenvolvendo um trabalho pastoral com o movimento, o Terço dos Homens, né, eu estou trabalhando pela minha arquidiocese. Então, toda a nossa missão é por amor à igreja particular. Então, todo o crescimento da igreja particular de Salvador me deixa tomado de alegria. Então, eu sou muito feliz em ser padre dessa cidade, dessa arquidiocese, ser encardinado nessa arquidiocese. E me sinto muito feliz por estar participando desse momento, né, de quase 500 anos de criação da nossa arquidiocese. Então, no dia 15 de novembro, né, estaremos lá, felizes, com a graça de Deus, nesse momento jubilar, nesse momento único da nossa igreja particular. Os paroquianos de Santa Dulce dos Pobres estarão, com a graça de Deus, para esse momento tão profundo e tão belo da nossa arquidiocese. Enfim, Padre Jurandir, é isso que eu tenho a dizer. Amo a minha arquidiocese, trabalho por ela, minha missão, anunciando Jesus Cristo, anunciando a Boa Nova nessa igreja particular. Em unidade também com o nosso arcebispo, Dom Sérgio, com os nossos bispos auxiliares, Dom Gabriel, Dom Gilvan, Dom Marco Eugênio, e vamos trilhando esse caminho missionário, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo.
Eu agradeço ao padre Paulo Henrique, a presença dele aqui nos estúdios. Rezamos, Paulo Henrique, para que você tenha um sacerdócio abençoado, continue a ter um sacerdócio abençoado, vivendo na paróquia Santa Dulce dos Pobres, que você e o seu rebanho sejam abençoados. Muito obrigado.
Eu que agradeço, padre, o convite, agradeço por ter lembrado desse padre jovem, e para mim foi uma grande alegria. Muito obrigado de coração. Um abraço, padre.
Eu estou muito feliz porque os quatro sacerdotes que estão foram todos meus alunos. Agora eu converso com mais um aluno querido, muito dedicado aos estudos e também dedicado ao sacerdócio. Esse tem um pouco mais de tempo do que os padres que até agora eu conversei, o Padre Hermano Conceição de Jesus. Seja bem-vindo, Padre Hermano, e nos diga qual a sua origem vocacional, de que paróquia você surgiu, e onde você está vivendo o seu ministério, como você se sente como padre nesta arquidiocese de Salvador.
Uma saudação especial a você, querido ouvinte, também de modo muito especial ao padre Jurandir. Eu tive a grata satisfação de ter sido aluno enquanto eu era seminarista na Universidade Católica. É uma alegria estar partilhando do ministério da vida sacerdotal com o senhor, padre Jurandir. Eu sou o padre Hermano, eu sou filho da paróquia Nossa Senhora da Penha de França, lá na Cidade Baixa, no bairro da Ribeira, uma paróquia que tem 267 anos de fundação, né, uma paróquia antiga. E uma curiosidade, nesta paróquia minha de origem, lá está sepultado o 8º arcebispo de São Salvador da Bahia, Dom José Botelho de Matos, o único bispo que não está sepultado, né, arcebispo sepultado em nossa catedral. Ali na paróquia da Penha também funcionava ao lado o Palácio dos Bispos, Palácio de Verão dos Bispos. Os bispos residiam aqui, né, no centro da cidade, ali na região do Palácio Episcopal, no Campo Grande, mas eles iam descansar lá na Cidade Baixa, na Ribeira, né, na paróquia da Penha, ali onde tinha esse palácio, em frente ao mar, uma região muito bonita. E foi naquela paróquia que o senhor me fez o convite especial, o meu chamado surge ali, né, para eu ser sacerdote. Então ali eu fui batizado, fiz minha primeira comunhão, cresci, né, testemunhando a fé, né, recebi os outros sacramentos de iniciação cristã ali na paróquia da Penha, e depois ingressei no seminário, fui ordenado sacerdote no dia 11 de agosto de 2012. Esse ano eu faço, no próximo mês, 14 anos de sacerdote. E atualmente eu estou como pároco na paróquia São Francisco de Assis, na Boca do Rio. Nossa paróquia aqui tem 58 anos. Uma paróquia desafiadora, mas uma paróquia que traz muita alegria ao meu coração de pastor. E celebrar esse jubileu dos 475 anos de criação da nossa diocese e 350 anos com o título de arquidiocese, é manifestar também a minha alegria em fazer parte dessa igreja tão especial, que é a Igreja Primacial de Salvador. Nossa igreja, ela tem muitos desafios, nossa arquidiocese, mas também nós temos muitas alegrias. É como o nosso ministério sacerdotal, não é? Nós temos os nossos momentos difíceis, mas os momentos de felicidade, eu tenho certeza que suplanta todas essas outras dificuldades do nosso ministério. E celebrar esse jubileu e fazer parte desta igreja, com certeza é motivo de muita alegria e satisfação para nós, enquanto padres desta igreja particular de Salvador.
Agradeço imensamente a você, Padre Hermano, sua colaboração, sua atenção para conosco aqui no programa Celebrar, e com o nosso ouvinte, que São Francisco de Assis abençoe a você e ao seu rebanho.
Padre Jurandir, foi uma alegria muito grande ter participado contigo deste programa Celebrar. Recordo com alegria do tempo também que o senhor era meu professor na universidade, né? Um excelente professor, aprendi muito contigo, tenho certeza que o meu ministério é tão fecundo graças também à ajuda na sua formação intelectual, sua formação ali espiritual na sala de aula, e desejo que nós continuemos celebrando muito, né? Nós temos muito que celebrar ao longo desses próximos anos em nossa arquidiocese, que nós possamos colher os frutos que o bom Jesus, o Senhor do Bom Fim, né, pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição da Praia, nossa amada padroeira, tem para derramar em nossa arquidiocese, essa igreja particular de Salvador, tão querida por todos nós. Obrigado e Deus abençoe a cada um de vocês, queridos ouvintes.
Conversa agora com mais um sacerdote, o padre Leonardo Furtado, que vai nos informar qual a origem dele na arquidiocese, em que paróquia está atuando como sacerdote e como ele se sente sacerdote no seu ministério, nas pastorais que atua aqui na arquidiocese Salvador.
Olá, caros ouvintes da Rede Excelso de Comunicação, de maneira muito especial dou um oi, um abraço bem forte para os paroquianos de Nossa Senhora do Carmo, paróquia Nossa Senhora do Carmo, que é a paróquia que eu estou como vigário e servindo aqui a esta pequena jovem senhora, como diz um radialista aí da nossa Rádio Excélsio. Só que ele fala rádio, né? Nesse caso, eu vou dizer Arquidiocese de São Salvador da Bahia, nos seus quase 500 anos de história. E eu, um padre novo, muito recente, eu fiz parte do grupo dos 5 padres que foram ordenados, os últimos, no dia 29 de novembro. E já, né, sentindo o cheiro de como seria esse ano jubilar. E eu inicio meu ministério já celebrando este ano de maneira muito particular, com o coração feliz e agradecido por fazer parte dessa história e continuar a construir essa história, ajudando a construir essa história, a construir o futuro. E acredito que é assim que eu me situo, olhando para o futuro com esperança, não olhando para os problemas da vida presente, mas de fato tendo a confiança em Deus, tendo a confiança que o Espírito Santo rege a igreja, e olhar para trás também com esperança. Olhar para trás com um sentimento de gratidão e saber que existiu e ainda existe muita coisa boa que pode ser passada para frente, que podemos primeirar, como já dizia o nosso saudoso Papa Francisco, né? E isso é sempre mais. Às vezes a gente se perde muito, né, nos títulos, etc., só ser pela primeira, mas acredito que o ser primaz vai muito além disso. O ser primaz, ser primacial, é primeirar, né, no amor, é primeirar na comunhão, é primeirar em ter, de fato, essa união para seguirmos rumo ao céu, junto, de maneira conjunta. E eu, como padre, como sacerdote, sou convidado, não é? A ser esse instrumento no meio do povo. E eu sou jovem, sou padre Leonardo, para aos que não me conhecem. Sou natural da paróquia de Nossa Senhora, da paróquia de Santa Clara de Assis, no bairro de Águas Claras. Ali Deus me deu os meus primeiros passos na fé. Uma paróquia com menos de 50 anos de existência, mas graças a Deus, com um celeiro vocacional muito grande. E eu sou um desses padres daqui a paróquia de Santa Clara deu para a igreja. E atualmente me encontro na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, como vigário paroquial, contribuindo com o pároco Padre Gabriel Mota, e fazendo desse início de ministério também esse serviço, né? esse carinho, né? Ao povo de Deus, no qual também eu recebo muito, muito carinho. E eu me sinto lisonjeado por fazer parte dessa história da Arquidiocese, de poder contribuir com essa história e sempre olhando as coisas com bastante esperança. A nossa Arquidiocese, ela deu contribuições imensas para o mundo, para o Brasil, e se eu puder ajudar um pouco nisso, já serei bastante grato, já serei bastante feliz por fazer parte, né, disso, e os outros padres do futuro, os outros leigos, tanta gente boa que tiver futuramente aqui ocupando esses lugares que não são nossos, possam também e observar o nome. Olha, teve Padre Fulano que fez isso, teve Padre Fulano que fez aquilo, ou também o nós fizemos também, tem o seu lugar, tem o seu espaço.
Padre Leonardo, ele, comigo e com outros sacerdotes, fazendo parte da comissão arquidiocesana para o jubileu da Arquidiocese. Meu irmão, eu te agradeço a sua presença, a sua colaboração, a sua participação, e peço a Deus que abençoe você e sua vida sacerdotal.
Obrigado, Padre Jurandir. Obrigado, meu irmão, pela acolhida. Obrigado pelo convite, meu querido.
Nós conversamos hoje com alguns sacerdotes da Arquidiocese, um pouco conhecemos sua vida, o seu ministério. Eu vou encerrando agora o programa Celebrar. Sou o Padre Jurandir Dantas e desejo a você momentos maravilhosos na sua vida. Até a próxima semana.
Igreja fiel do Senhor, para sempre a Cristo seguir.
Você ouviu?
Salvador, Igreja Mãe, jubilar.
O programa Celebrar.
Sua amiga de fé, 106,7.
Sua amiga de fé,
106,7.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Excelsior Revista.
Muito bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Excelsior da Bahia, da Cardeal FM. Eu sou Victor Pinto, está no ar mais uma edição do Excelsior Revista, aquele programa que tem como missão, todo domingo de manhã, levar informação, música, análise, reflexão, entrevistas. É a sua revista eletrônica, que tratamos dos assuntos seculares, mas também batemos bola sobre a vida da nossa igreja. A gente fala no dia a dia também da nossa Igreja Católica. Satisfação, muita alegria ter você aqui sintonizado com a gente em mais uma edição do Excelsior Revista, tá certo? Olha, na abertura aqui do programa, eu queria mandar um abraço pro querido amigo Rafael Velame, de Feira de Santana. Queria mandar um abraço também para o prefeito Tarcísio, de São Gonçalo dos Campos. Tive a alegria deste fim de semana de acompanhar mais uma edição do Jardim de Inverno, que é o Cidade Jardim Festival, um evento maravilhoso que acontece todos os anos em São Gonçalo dos Campos, que é uma cidade vizinha, colada com Feira de Santana. E eu tive a alegria de estar nesse final de semana, na sexta e no sábado, em São Gonçalo, mas chamar a atenção, um show muito bonito que aconteceu, de Seu Jorge, da banda 80 na Pista, e também de Seu Jorge na sexta-feira. foi de arrebentar a boca do balão. A cidade fica linda, minha gente. São Gonçalo dos Campos. E hoje à noite, quem tiver em feira, em região, quiser ainda curtir, hoje tem programação, né, na Prefeitura de São Gonçalo, no Cidade Jardim Festival. Hoje, 16h, tem Quintal da Tia Carla. 18h tem Baiana System em São Gonçalo dos Campos, 18h. 20h tem Edson Gomes e 22h tem Devinho Novaes. Então, fica aí a dica para quem está acompanhando a gente, vai estar pela região de Feira de Santana, ali distante, o quê? Uma hora e meia, né? De Salvador. Se quiser fazer um bate-volta também, programação no fim de semana desse domingo, então fica aqui o registro. Queria muito, mais uma vez, agradecer à Prefeitura de São Gonçalo dos Campos, tá certo? E a gente segue aqui com o nosso programa, conforme eu disse, a gente é uma revista eletrônica, então a gente tem várias informações, a gente tem análises e a gente vai ter duas entrevistas nesse primeiro bloco do Excelso Revista. Primeiro, a gente vai acompanhar um bate-papo que eu fiz com o vereador da cidade de Salvador, Marcelo Guimarães Neto. Ele é do União Brasil. Ele tratou temas do campo da política, mas também temas que envolvem aqui a capital do estado. Vamos acompanhar.
Marcelo, satisfação em recebê-lo aqui.
Obrigado, Vitor. Primeiro, cumprimentar você, que é uma referência do jornalismo político soteropolitano e baiano. Cumprimentar os ouvintes, todos aqueles que nos assistem nesse momento. Mais uma oportunidade, mais uma honra para poder discutir os assuntos da nossa política, da nossa cidade. Tenho certeza que vamos discutir uma série de assuntos que são importantes para o povo de Salvador e da Bahia.
Puxando para o processo eleitoral, Marcelo Guimarães chancelou ter alguma candidatura ou não? Vai ficar só como vereador, mas seu pai é suplente hoje da chapa de Ângelo Coronel. Queria saber como é que foi essa tratativa do seu grupo político, da sua ligação, você e seu pai. Chegou a esse consenso, você está no União Brasil, seu pai está no Podemos. Como é que foi esse diálogo, esse consenso para 2026?
Maravilha. Eu continuo no meu mandato de vereador. Houve algumas articulações e conversas com relação à possibilidade de eu sair ou não candidato esse ano, mas foi melhor para mim que eu continuasse o meu mandato de vereador, honrando os quase 9 mil votos que eu tive no ano de 2024. E meu pai, durante todo esse processo, discutiu-se muito a possibilidade de ele sair candidato a deputado federal, como foi nas eleições de 22, alcançando quase 60 mil votos, mas dentro de uma composição com o senador Ângelo Coronel, com partidos que vieram da base do governador Jerônimo para base do nosso futuro governador Assis Neto, assim Deus queira, o Podemos, que teve a base montada em 22 por Assis Neto, e o governo do estado acabou não conseguindo montar esse ano, e o partido veio novamente para o grupo de Neto com essa posição da primeira suplência. Então, Marcelo Guimarães Filho, também através da indicação do deputado federal Marcelo Nilo, que foi uma peça importante em todo esse processo, hoje está no mandato de deputado federal, indicou o nome de Marcelo Guimarães Filho e também, dessa forma, contemplando o Podemos para que pudesse compor como primeiro suplente na chapa do senador Ângelo Coronel, que tenta a sua reeleição. Então, eu acho que ficou uma chapa muito competitiva, não só pelo nome de Marcelo Guimarães Filho, mas também pelo nome de Adilene Ferreira, que ocupa a segunda suplência, mulher que é vereadora de Serrinha, presidente da UVB, que é a União dos Vereadores da Bahia, tem uma atuação reconhecida em luta na luta dos vereadores, e eu acho que tudo foi muito bem feito. Tanto a composição da chapa do senador Coronel, quanto a chapa de Neto com o Zé Cocá, que foi prefeito de Lafayette Coutinho, o prefeito de Jequié, reeleito com mais de 90% dos votos. O João Roma, que na última eleição esteve dividido, esteve em outro lado de Assis Neto, agora se junta ao grupo das oposições unidos. Eu acho que isso vai dar certo e vai fazer com que nós vençamos as eleições esse ano.
A gente está conversando com o vereador da cidade de Salvador, Marcelo Guimarães Neto, do União Brasil. Nesses dois anos, quase dois anos, né, na vereança, como foi a experiência, como é que tem sido a experiência de ser vereador da capital do estado?
Desafiador, uma experiência nova. Eu assumi como segundo vereador mais jovem da história de Salvador. O primeiro é o vereador Sandro Filho, que é pré-candidato hoje, candidato, melhor dizendo, a deputado federal pela Federação União Brasil PP. Mas, sem dúvidas, foi muito desafiador. Um vereador assumir um mandato dentro de uma capital com 20 anos com uma série de desafios, uma cidade cheia de problemas, apesar de nós termos avançado muito nas gestões dos prefeitos Assemi Neto e do atual prefeito Bruno Reis. É uma cidade que ainda enfrenta muitos desafios e nós vivemos isso no dia a dia. Agora mesmo estive na Cidade Baixa discutindo algumas demandas das pessoas em relação ao asfaltamento, a campo, a reforma de praça, a reforma de saneamento, enfim, uma série de questões que o vereador tem de lidar no dia a dia. Eu acho que, como o senador Coronel disse, o vereador e o prefeito, aqueles que estão nos municípios, são o ente da política mais próximo do povo. Então, quando qualquer pessoa tem um problema, a primeira pessoa, a primeira referência dentro do espaço público é o vereador, é o prefeito, é aquela pessoa que os cidadãos vão recorrer. Então, tem sido desafiador, tem sido, de fato, difícil em alguns momentos, mas me sentir prestativo com o povo de Salvador. Eu acho que isso tem sido o principal fator, a principal coisa que me motiva durante esse mandato. Eu quero continuar nessa toada, ajudando as pessoas, trabalhando de maneira positiva dentro das minhas funções como vereador, legislando, fazendo projetos que de fato contribuam com as pessoas. Eu acho que eu vou seguir nessa toada.
Agora, como é que tem analisado aí Carlos Muniz à frente da presidência da Câmara de Salvador, que é um aliado de Bruno Reis, isso é inegável, mas teve uma ausência sentida na convenção. Como é que você tem analisado essa conjuntura, primeiro, na relação com vocês, vereadores da casa, e segundo, nessa posição de Muniz sobre 26? O que é que pensa o vereador Marcelo Guimarães?
Olha, a relação de Muniz com os vereadores é muito boa. Ele sempre teve uma relação, não só com os vereadores da situação, mas dos vereadores também de oposição, uma relação muito boa, uma relação muito produtiva, de contato, de verdade, sempre discute todos os projetos, busca fazer com que todos os vereadores saibam qual é a pauta da Câmara, nunca nada é votado de maneira precipitada, todos sabem o que acontece dentro da casa, e essa relação o fez ser eleito por quase unanimidade na última eleição para presidente da Câmara, e certamente vai continuar mantendo essa boa relação com os seus pares. No que diz respeito à relação com o Bruno, também vejo uma relação muito boa, uma relação em que o Executivo Municipal mantém uma parceria com o Legislativo, no sentido de aprovar investimentos, projetos, e isso tem feito a cidade avançar. O presidente Muniz faz parte do PSDB, que é um partido que compõe a base do nosso futuro governador Assemi Neto. O seu filho, inclusive, é pré-candidato, melhor, candidato a deputado federal pelo PSDB, esteve na convenção. E eu acredito que o presidente Muniz seguirá com o governador, o nosso futuro governador Assemi Neto. Apesar de já ter manifestado a sua preferência em cenário nacional, por exemplo, pelo Lula, aqui no cenário estadual eu acho que ele vai seguir com Assemi Neto.
Agora, nas suas andanças, nas suas discussões, nessas sessões legislativas, acredita que o principal gargalo hoje de Salvador na seara administrativa é equalizar essa questão do transporte público? Eu vejo muito discussão sobre isso.
Sem dúvida. É o tema mais importante. Eu acho que é um problema não só da capital soteropolitana, mas de todas as capitais do Brasil. É uma questão estruturante, porque o preço da tarifa não remunera o custo do sistema, então é algo estrutural. Você tem um metrô, você tem a questão da integração, que também de alguma forma dificultou essa questão do transporte, e eu acho que é preciso que nós nos debrucemos, não só o governo municipal, a prefeitura de Salvador, mas que busque essa parceria com o governo do estado. Eu acredito muito que com a vitória de Assemi Neto nós vamos conseguir fazer essa junção, trabalhar junto de fato o executivo municipal com o executivo estadual para buscar alguma forma de melhorar a questão do transporte público, seja subsídio, seja outra forma de ajuda. Eu acho que de fato todos têm que se debruçar e dar as mãos nessa questão. Acho que quando passar o período eleitoral, quando passar o período de campanha, a primeira coisa que tem que ser feita é o governador com o prefeito sentarem-se à mesa para que possam discutir essa questão. E não tenho a menor dúvida de que o Legislativo Municipal vai também ser uma peça importante nessa questão.
Mas há um contraponto de que, na questão da mobilidade, principalmente os aliados do governador Jerônimo Rodrigues, que falam que Salvador só anda porque o governo do estado fez obras estruturantes como o metrô. Qual é a sua avaliação sobre essa posição?
Olha, discordo dessa posição. Eu acho que o prefeito tem feito muito com relação ao transporte público. Você tem aí o BRT, você tem vários ônibus sendo reformados, comprados com ar-condicionado. Nós recentemente aprovamos na Câmara Municipal um subsídio de quase 80 milhões para o transporte público. De fato, a prefeitura trabalhando para que a tarifa não aumente, as pessoas tenham, de fato, condições de pagar o preço da tarifa. Nós temos também, no que diz respeito ao governo do estado, a não diminuição dos impostos, que de fato fazem uma diferença tremenda. O governo, se diminuísse os tributos no preço da gasolina, do petróleo, diesel, do diesel, enfim, a gente poderia ter uma condição melhor para as pessoas. E eu acho que nós temos feito, no que diz respeito à Prefeitura de Salvador, o que está ao nosso alcance. Eu acho que, a partir disso, para além disso, melhor dizendo, é preciso que, de fato, nós estudemos outra forma de conseguir ajudar o transporte público. E aí, só sentando o presidente da República, governador do Estado, com o prefeito, de maneira estrutural, para poder resolver esse problema. Que, de fato, como eu falei, não é um problema da capital metropolitana, mas de todas as capitais do Brasil.
O pessoal da federação discorda quanto à boa mobilidade na cidade de Salvador. Perdemos, no mínimo, duas linhas nos últimos anos. Encontramos muita dificuldade. Como é que tem sido esse debate na Câmara?
É, sem dúvida, é o maior gargalo da cidade de Salvador. O transporte, como eu falei, não é um problema só da nossa capital, mas de outras capitais do Brasil. Eu acho que a prefeitura tem feito o que está ao seu alcance. Evidentemente, há problemas. Eu acho que essa questão aí do corte das linhas também tem muito a ver com a integração com o metrô, com as outras formas de mobilidade na cidade. Mas a prefeitura tem feito o que está ao seu alcance. Eu acho que nós temos que continuar debatendo, discutindo. Eu, inclusive, na Câmara, faço parte da Comissão de Transporte. É o tema, acho que mais discuto, mais debato com os meus pares. E acho que nós temos que buscar outra forma. Aí eu acho que já entra o governo do Estado, talvez o governo federal, para que nós possamos ajudar as pessoas no que diz respeito ao transporte. Sem dúvida, é um tema que não se restringe aqui à nossa capital, porque nós precisamos da ajuda de outros entes federativos, o governo do Estado e o governo federal.
Tem um ouvinte aqui de final do telefone 9333 perguntando se sua principal bandeira é o futebol e o que é que você está achando do Bahia, por causa do seu avô e seu pai, né? Que já foi do Esporte Clube Bahia.
Meu avô e meu pai foram presidentes do Bahia, meu avô de 97 a 2005 e meu pai de 2009 a 2013. Mas a minha, apesar da relação que eu mantenho de alguma forma com o Esporte Clube Bahia, eu mantenho uma relação apenas de torcedor. Acho que o Bahia tem ido bem. Vamos torcer para que vença no domingo. O Corinthians acabou empatando contra o Atlético Mineiro na última terça-feira. Mas acho que o Bahia tem ido bem, tem feito boas campanhas nos últimos anos e acho que tem tudo para continuar deslanchando aí no futebol brasileiro.
Na Câmara de Vereadores, como é que tem sido o seu trabalho? Porque muitos eleitores, muitos ouvintes reclamam que o político só aparece de quatro em quatro anos.
Político Copa do Mundo.
Político Copa do Mundo. Como é que tem sido o seu mandato nessa interface de continuar o contato direto com a população?
Excelente pergunta, Vitor. Eu hoje mesmo, como falei anteriormente, estive na Cidade Baixa, eu busco manter uma presença ativa, contínua, porque a maior queixa que eu ouvi, desde o período pré-eleitoral, depois quando fui candidato, depois que nós tivemos êxito nas eleições, é a questão da presença. Ou seja, muitas vezes o candidato, quando passa o período eleitoral, deixa de ir para as comunidades, deixa de visitar os seus eleitores, e eu tenho muita preocupação com isso. Eu tive cerca de 3 mil votos no subúrbio, tive 1.500 votos na Cidade Baixa, e o resto espalhado por a cidade, e eu vejo que é fundamental que o vereador, principalmente o vereador, mais do que o deputado estadual e federal, que está na cidade, que está ali próximo das pessoas, que ele mantenha essa rotina de visitar as comunidades. Se não for para resolver todos os problemas, para que você possa ouvir quais são as necessidades, onde o calo está apertando, onde você pode levar o problema da pessoa até a Prefeitura de Salvador e intermediar de alguma forma para que esse problema seja resolvido. Eu acho que o mandato do vereador, ele vai muito mais do que você legislar ali na Câmara. Eu acho que você tem que fazer esse papel de levar os problemas das pessoas até a prefeitura para que ela possa resolver. Acho que isso é fundamental, isso é importantíssimo e é a função principal do vereador, de representar as pessoas, de legislar, mas de estar próximo, de estar presente em todos os momentos, seja ano eleitoral ou não.
Marcelinho, eu queria te agradecer a disponibilidade de ter vindo aqui, nossos microfones estão sempre abertos. Obrigado,
viu? Vitor, você é um grande amigo, obrigado pelo convite, estamos à disposição.
Pois é, depois de acompanharmos esse bate-papo com o vereador Marcelo Guimarães Neto, agora a gente acompanha um bate-papo com o analista de economia, o economista Vinícius Assis. Ele que é uma pessoa que conhece muito do campo da economia e vai bater um papo agora com a gente.
O economista Vinícius Assis, para bater um papo com a gente. Vinícius, satisfação, muito obrigado por ter estado o convite aqui com a gente e já emendar a primeira pergunta.
Vamos lá.
Economia sempre foi o tom de toda e qualquer campanha, principalmente presidencial. A gente já ouve um debate latente aí, gritante, sobre segurança pública.
Claro.
A segurança vai engolir a economia na eleição desse ano?
Acho que elas andam lado a lado. Eu acho que a segurança pública, ela impacta totalmente a economia brasileira. percebeu que o nosso comércio é um comércio de rua, a gente está falando da maior classe, que é a baixa renda. Como é que esse trabalhador ele consegue ter a tranquilidade de que ele vai conseguir vender, de que ele vai conseguir investir no produto dele para ter a pessoa indo na sua loja para poder adquirir? Eu acho que a gente nunca teve uma eleição em que as duas pautas andaram tão juntas. Historicamente, quando elas andam juntas, existe uma mudança de governo, o que eu não acho que vai acontecer no cenário atual, até pela polaridade que temos no governo, na política hoje em dia. Mas, sem dúvidas, elas andam lado a lado. Eu acho que muito difícil só a segurança pública engolir a economia com o empobrecimento da população, com o endividamento em altíssima escala, que era só da baixa renda e hoje já engloba a classe média. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Então, acho que elas vão andar lado a lado. Não existe maior importância. Eu acho que elas andam juntas.
E o tarifaço, na sua análise como economista, como uma pessoa que tem acompanhado essas movimentações, de fato vai ter esse impacto todo que vem a refletir, consequentemente, no cenário econômico, mas se a economia se movimenta, a política vai junto. Você acha que vai ter esse efeito político também nas eleições desse ano?
Tarifaço começou no ano passado com uma medida totalmente política de Trump. Aquele 50% que ele impôs, que foi derrubado pela Suprema Corte em fevereiro, ela foi totalmente política. Hoje, ele foi por outro caminho de uma lei de comércio, que é diferente do que o Supremo Corte determinou naquele momento em fevereiro, e atingiu ali com 25% de taxação alguns produtos. Ele deixou suco de laranja, carne. Café, que são produtos estratégicos para os Estados Unidos fora. Isso não impactaria a população americana. E o que precisa ficar claro é o seguinte: quando você tarifa em 25%, não significa que o Brasil vai pagar esses 25%. Significa que a importação, ou seja, o empresário americano, na hora de comprar do Brasil, ele vai ter 25% a mais de custo. Então, será que ele vai continuar comprando do Brasil nesses níveis? Ele vai reavaliar os custos e renegociar com o empresário brasileiro que já está totalmente apertado esses preços? Então, no curto prazo, não vejo impacto agressivo, mas a gente tem o impacto do câmbio. Perceba, se o mercado brasileiro ele não faz mais sentido ele vender para fora pelos preços que o mercado americano quer pagar, eu vou ter que vender internamente. Quando eu vendo internamente, eu tenho menos dólar entrando na economia, tenho o dólar, obviamente, que subindo. Sim. E com isso eu contrato ali aumento de preço, trigo, pão, que sabe que as pessoas comem todo dia, e principalmente combustível, que é uma coisa que subiu quase 45% desde a pandemia. Então, impacto no curto prazo pouquíssimo, mas no médio e longo prazo, se o Brasil retaliar de forma muito agressiva, a gente pode sentir sim no bolso.
Em virtude dessa nova taxação, que pode atingir 30% das exportações baianas, cabe aos candidatos ao governo do Estado pensar em planos de apoio para quem sofre com essa taxação dos Estados Unidos, no caso aqui da Bahia, na relação com os Estados Unidos?
Na verdade, já existe o Plano Soberano, Brasil Soberano, que é um plano do governo. Ele já foi pensado desde o ano passado para realmente suprir todos as áreas e setores afetados. A questão é que, e aconteceu hoje, tá? Isso hoje. Existiu os 25%, que foi feito na quarta-feira agora, e de ontem para hoje, mais 12,5%, com a nova acusação do mercado americano, contra 60 países, não só o Brasil dessa vez, sobre o Brasil importar de países que têm trabalho forçado. Então, existem agora novos setores que, além de ser 25%, vai para 37,5%, como etanol, por exemplo, calçados, que afeta muito o Nordeste. Então, o meu medo do mercado da retaliação brasileira, que é a lei da reciprocidade, que a gente provavelmente falaria em breve, é que se o Brasil for com muita agressividade contra o mercado americano, a gente vai ter um impacto aqui dentro. E aí a gente vai para o curto prazo, que seria o imposto inverso. A gente começar a ter um pouco mais de preço na importação dos mercados americanos, que a gente importa muito, e o investidor ou nossa população receberia de imediato na sua compra amanhã. Então, assim, eu acho que o Brasil Soberano é muito legal, ele está muito bem feito pelo governo. Vamos só saber se isso vai realmente se efetivar, se na negociação o governo americano não consegue o que ele quer, porque Trump ele é muito bom nisso.
Agora, como é que vai funcionar essa lei da reciprocidade?
A princípio, a negociação, o Brasil ele depende demais, apesar de os Estados Unidos ter caído em 6% ali nas exportações brasileiras no consumo, a China subiu 17%, então a gente está meio que começando a equilibrar com novas frentes. Acho que essa é a parte mais segura do país, ela começar a exportar para diversos outros parceiros e não ficar dependente de um só. Então, acho que o Brasil já vem fazendo esse caminho também, que é muito legal. Mas reciprocidade, basicamente, é retaliar no teto, da mesma forma que o mercado americano faz com a gente. Então, negociação primeiro, não conseguiu negociar, ele pode chegar ao mesmo teto que vem de lá. Então, a gente não pode ser acima do que o mercado americano já faz com a gente. Só que lá em dólar, eles sofrem muito menos do que a gente aqui em real, sem dúvida.
Como você enxerga, qual é a sua análise, Vinícius, da questão, a gente falou da questão da economia no campo nacional.
Claro.
Mas e no campo local, no campo da Bahia? Porque tem temas que são relevantes. Por exemplo, o caso Master. Na minha opinião, nacionalmente é devastador qualquer nome. A gente viu aí Flávio, a gente viu aí a questão com Jacques Wagner. Mas quando a gente vai para o recorte local, na eleição regionalizada, não tem tanto impacto assim.
Perfeito.
Economia me parece que é da mesma forma, mas a economia que acaba... Dentro do aspecto econômico, chama mais a atenção do baiano, na minha opinião, é a questão do desemprego, por exemplo. É a questão de você ter vaga de trabalho, de ter uma renda em cima de um emprego.
Tá.
Mas, mesmo assim, não é arrebatador. Porque quando a gente pega a última pesquisa Quest que saiu com os temas, é segurança e saúde que lidera todo tipo... Segurança, saúde e educação que lidera as pautas da disputa do governo do Estado. Sim. Porque, na sua opinião, economia não está tão assim em voga aqui localmente?
Vitor, é até estranho, porque economia hoje, a gente, desde a pandemia, eu vou pegar um recorte, pré-pandemia o Brasil estava em um caminho... A gente vinha até de uma recuperação ali pós-governo Dilma, que teve aquele caos nacional. E aí a pandemia, ela meio que desregulou toda a parte inflacionária brasileira. A gente olha hoje o IPCA, vou falar assim para as pessoas até entenderem e começarem a se assemelhar com o nome, que é a inflação, basicamente, ela subiu 45% da pandemia até hoje. Então, eu estou falando de 5 anos e meio. Qual foi o salário da população que subiu? E aí você ainda mais profundo. Qual foi a baixa renda que subiu quase 50% de salário em 5 anos? E quando eu coloco a parte de mercado alimentos, então eu vou para leite, óleo de soja, carne, eu estou falando de 80% de aumento. Então, toda a parte de alimentos já leva de 6 a cada 10 reais que a população de baixa renda consome, adquire, 7 reais. Então, ela sobra 3 para sobreviver. Como é que essa pessoa ela consegue sobreviver, ter uma vida legal, consegue investir? É para poder ela conseguir crescer, sair do assistencialismo, que hoje já aborda uma população absurda, principalmente no nosso estado. Mas quando a gente compara Bahia, vou falar um pouco maior, Bahia contra Brasil, a gente está até melhor, tá? O endividamento Brasil, 81% da população, Bahia, 77%. Inadimplência Brasil, 29%, Bahia, 23%. Então, apesar de ser um estado muito pobre, a gente está melhor do que
a média nacional, né?
Nacional. Exatamente. Quando eu falo de endividamento de 81% da população, as pessoas precisam entender que não é que 81% das pessoas devem estar inadimplentes. Se você tiver um financiamento de imóvel, está nessa linha. Então, o que importa é o saldo de dever. Então, as pessoas hoje, elas têm 80% da população que tem alguma dívida. Não significa que ela não está pagando, tá bom? Porém, com juros tão altos como a gente tem hoje,
sim,
fica cada dia que passa mais difícil de pagar. Então, essa inadimplência ela vem subindo absurdamente cada mês. E na minha visão, 2027 será um ano ainda mais crítico, porque a gente não tem nenhum cenário que vai melhorar o aumento de renda da população. Não tem como a gente ser deflacionário. Seria com desemprego, seria com seria muito ruim para o país. Então, a gente tem que subir a renda. Não vejo isso acontecendo no Brasil, principalmente as pessoas hoje de baixa renda, ela tem metade da retirada mensal em casa, em Bolsa Família. Isso aí não vai, obviamente, crescer, nem vai dar produtividade para o nosso país. Então, acho que Bahia ainda vai começar a sentir a economia. Hoje eu vou em mercado, Vitor, você com certeza vai também. Quantas pessoas vão lá e parcelam o mercado da semana em 3 vezes sem juros? Como é que essa pessoa vai conseguir continuar comendo ao longo do tempo? Então, está chegando na classe média e isso vai impactar, porque a classe média ela é uma parte considerável da população. Então, acho que perto da eleição isso já vai impactar muito. A gente vai ver isso mudar, eu acredito. E 27 vai ser muito mais drástico.
O desenrola impacta esse processo hoje, o projeto para você, quem está endividado, conseguir sanear as dívidas?
Ajuda muito, mas não educa. Sim. A segunda, a terceira versão que isso acontece, a cada pessoa que está inadimplente hoje, 40% dela já estava inadimplente nos últimos 10 anos. Então a pessoa pedala com aquela dívida, quita com o programa do governo, que eu acho que precisa ter, a gente vai ter que fazer dessa forma, é uma das formas de conseguir ajudar. Mas sem a educação, que é o nosso principal problema para tudo, a gente vai seguir na mesma linha e isso só vai abordar cada vez mais pessoas.
Vinícius, eu queria te agradecer a disponibilidade de ter vindo aqui, dizer que os microfones estão sempre abertos e, mais uma vez, reforçar para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, suas redes sociais, para que as pessoas possam acompanhar suas análises, principalmente no cenário econômico.
@viniassis ou @onixcapital. Nossa empresa, a gente está aqui à disposição para atingir você em todas as áreas de financeiras. Vitor, muito obrigado por tudo, você é um cara fenomenal.
Pois é, minha gente, vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Excelsior Revista para você. Fica aí, voltamos já.
Sua amiga de fé,
106,7, sua amiga de fé.
Sua amiga de fé.
106,7.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Excélsior Revista.
De volta na programação da Rádio Excélsior da Bahia. Este é o Excélsior Revista, comigo, Victor Pinto. Tenho alegria e satisfação de estar com vocês todo domingo, sempre a partir das 6h30 da manhã. Nesse bloco mais voltado para a religiosidade, eu quero trazer em destaque aqui para vocês dois assuntos. O primeiro é um texto do padre Paulo Basaglia. Ele nos traz uma reflexão que está na edição de hoje do Jornal Domingo. Diz o seguinte: o reinado de Deus é busca e descoberta. No capítulo 13 de Mateus, encontramos 7 parábolas de Jesus. 3 delas estão no texto evangélico hoje proclamado. São parábolas que falam do reino de Deus e das transformações que ele provoca. O reino é um tesouro escondido que um homem encontra no campo. Sabendo de seu valor incomparável, com alegria, ele vende tudo para comprar o campo onde se encontra aquele tesouro. Obviamente, Jesus não está querendo dizer que alguém possa comprar o reino, possuí-lo com operações materiais de compra e venda. O tesouro escondido que se revela é o próprio modo de ser e de agir de Jesus que seus discípulos assumem. São as atitudes diferentes de justiça e misericórdia que transformam o mundo no reinado de Deus. Reconhecer o reino já em ação no mundo é ter a sabedoria do discernimento. Discernimento que dá sentido autêntico à vida, levando-nos a viver cheios de alegria verdadeira, mesmo em meio aos conflitos e dificuldades, fazendo escolhas coerentes com os valores que o Mestre ensinou e viveu. O reino, além de se deixar encontrar, depende de nossa busca. É o que demonstra o comprador de pérolas que vive à procura e reconhece na pérola mais preciosa o bem maior. Ele é figura de quem sabe discernir o valor do reino diante de todas as riquezas que possam fascinar o coração. O reino, ainda, é uma rede de arrasto sendo lançada ao mar. apanhando todo tipo de peixe. A separação entre bons e maus será no final dos tempos, pois o reino acontece em nosso tempo sem excluir ninguém. Ele se mostra a todos e todos têm a possibilidade de procurá-lo como o bem maior. À medida que nos tornamos discípulos do reino dos céus, vamos tirando do tesouro coisas novas e velhas, pois nem tudo o que é antigo deixou de valer e precisa ser descartado, assim como nem tudo que é novo é bom. O que conta é sempre o critério da justiça que traz para o mundo o reinado de Deus, e não outros reinados. Antigas ou novas, o importante é que as coisas que cultivamos e oferecemos ao mundo nos mantenham comprometidos com o reinado de Deus, de Jesus.